programa Inconformado. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos.
Muito bem, povo de Deus, de volta aqui então com o nosso programa Inconformados de hoje. Hoje aqui com a presença do pastor João Sabino Filho, da Igreja Jesus Manancial de Águas Vivas, lá no Ciderlândia, né? Pastor Aldo é o pastor presidente lá. E nós estamos aqui hoje para tratar do seguinte tema: qual deve ser o posicionamento dos cristãos diante das ideologias que estão sendo largamente difundidas, né, nos nossos dias. Pastor João Sabino Filho, primeiro, para a gente poder aqui já começar a se organizar, pastor, quais ideologias existem, quais as origens e quais ideologias, pastor João Sabino, que existem nesse mundo de meu Deus aí? Diz pra gente.
Perfeito, mas gostaria de deixar também a palavra de Deus aqui, que se encontra em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverão homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes de pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando sua eficácia. Deste afasta-te. Então, nunca ocorreu, né, em toda a história, uma época semelhante às dos dias atuais, né? Onde existe uma nítida ausência de valores, uma total inversão de valores, onde não existe o ético, o moral, a vergonha, o caráter e o temor de Deus, são coisas que estão sendo deixadas de lado. Então a gente sabe que a humanidade, ela vem passando por vários processos. Nós tivemos a era moderna, que foi o conhecimento humano, né? A industrialização, que proliferou também muitas seitas e tal. E depois a era pós-moderna, que é essa que nós estamos agora. E esse movimento tem como progresso, sobretudo, que pelos conflitos e oriundas da época moderna. Então, o que que prega o pós-modernismo? O pós-modernismo, para a gente poder chegar, né, até onde a gente quer, que é a questão das ideologias, e com o pós-modernismo, que no modernismo a verdade era local e absoluta, já no pós-modernismo, que começou justamente ali com a quebra do Muro de Berlim, a verdade, ela não é absoluta, ela é local, ela é relativa. No modernismo existia uma propagação do cristianismo. Já agora, no pós-modernismo, existe uma proliferação muito grande das crenças orientais. No modernismo, a sociedade industrial, agora a gente vive uma sociedade de informações, né? Nunca se esteve tão conectado como hoje. No modernismo, era um sonho de um mundo perfeito. Agora, a gente sabe que as guerras que vieram, né, desacreditaram esse sonho de modernidade. No modernismo era o quê? Era uma cultura cristã judaica como Deus criador de todas as coisas. Já no pós-modernismo se perdeu isso, né? As novas tecnologias, o multiculturalismo, isso tudo foi fazendo com que Deus deixasse de ser o centro de todas as coisas, nessa época que a gente agora vive com o pós-modernismo. Então, essa época que a gente vive agora do pós-modernismo é uma época que existe muito egocentrismo, que a gente vai ver. Esse estilo de vida pós-moderno, ele é marcado pelo egocentrismo, quer dizer, são pessoas que são amantes de si mesmo, pelo hedonismo, pelo relativismo, pelo materialismo. Então, como diz lá em Eclesiastes, que não existe, né, nada de novo debaixo do sol. Então aqui a gente vê que essa questão de se rebelar, do egocentrismo, isso já existe há muito tempo. Então, essa filosofia do pós-modernismo, ela nega o conceito de certo e errado, ela valoriza o paganismo, certo? E ela colabora cada dia mais para quê? para o sincretismo, para a ridicularização da fé, para o materialismo, para o existencialismo. Então o primeiro efeito do pós-modernismo que eu gostaria de estar aqui hoje meditando é na questão do antropocentrismo. O antropocentrismo, o que que é? É a divinização do homem ante a soberania de Deus. Então essa época que nós vivemos hoje, essa época pós-moderna, com ela veio o antropocentrismo, que é o que? A divinização do homem, em detrimento do que? A soberania de Deus. Tá? Veja que nós temos hoje uma verdadeira, né? A gente vive uma verdadeira divinização do homem. Hoje, o homem hoje, ele é tratado como, em muitos lugares, como um Deus. Muitas vezes as pessoas confiam muito mais na palavra do homem do que na palavra de Deus. Isso, e como é que isso entrou para a gente vir para dentro da igreja? Né? Como é que isso foi entrando devagarzinho, né, para dentro da igreja? Essa questão de se exaltar o homem, né, de o homem ser o centro de todas as coisas. Por exemplo, esse antropocentrismo, como o homem é o centro das coisas, então não há espaço para sofrimento. Não há espaço para sofrimento. O homem, ele é o centro. Então os pregadores, eles procuram o quê? Agradar os homens. As pregações são voltadas para os homens. Os pregadores, aqueles pregadores que pegam a santificação, o arrependimento, eles não são bem-vindos nesse tipo de elogia que é o antropocentrismo. Então como é que a gente percebe isso? A gente percebe isso quando uma pregação, ela não é cristocêntrica, quando a pregação é só voltada para o homem, para exaltar o homem, né? para elevar o homem a uma categoria de Deus com letra minúscula. Então é isso que nós temos que ficar bastante atento nesse fato, da maneira com que essa ideologia entrou para dentro da igreja, porque os propagadores dessa ideologia, desse ensino, eles simplesmente é o que? Eles tiraram o sofrimento. O homem está acima de tudo. Então não existe sofrimento. Né? Não existe sofrimento para eles. Doença nem pensar, desemprego nem pensar, crises nem pensar. Então essa visão coloca o ser humano no centro. Né? Então faz com que o ser humano, quando o ser humano ele passa a ser o centro de tudo, então ele faz com que ele se torne um predador de si mesmo. Por que que ele vai se tornar um predador de si mesmo? Porque ele começa a destruir também a natureza, né, para fazer suas indústrias, seus palácios. Então ele começa já a agredir tudo o que Deus criou. Os rios, né, vão começando a ficar poluídos por causa da industrialização. Então, o antropocentrismo faz com que o homem não tenha respeito pela natureza. Faz com que o homem não tenha respeito pela criação de Deus, porque o foco é o homem. Então, se precisar desmatar ou então poluir um rio, isso vamos fazer, porque o centro é o homem. Nós não somos contra o progresso. Mas tem que ser uma coisa, né, responsável, não se destruindo, né, a natureza, certo? Não se destruindo as florestas, não se fazendo queimada, não se poluindo os rios, mas um crescimento que não afete, né, de alguma maneira a criação de Deus. Então, uma das coisas que esse pós-modernismo trouxe, essa época que nós estamos agora, trouxe, foi essa questão do antropocentrismo. É o homem ser o centro de todas as coisas.
Isso com certeza é um perigo, né, pastor? É um perigo. E estamos vivendo dias assim. Mas, pastor, além dessas aí, o que mais o senhor pode dizer pra gente sobre essas ideologias? Eu não sei se o senhor vai falar também sobre a questão, querendo ou não, é oriundo desse pensamento o feminismo também, pastor? É oriundo dessa ideia, né?
É, porque forma, isso, de certa forma, sim, né? Porque também é da época pós-moderna, porque ele ele tem como bandeira, né, que da questão do são favoráveis ao aborto, né? Então a gente sabe que as feministas, elas são a favor, né, do aborto, né, disse que a vida é o corpo é delas, elas fazem o que querem. Então esse tempo pós-moderno também tem sido marcado por isso também, por essa ideologia também. É, junto com essa ideologia também vem também a questão da ideologia de gênero, né? Que diz que depois que a criança crescer, que ela vai decidir o que ela vai ser. A gente sabe que lá em Gênesis não, lá em Gênesis diz que Deus criou o homem e a mulher, certo? Então é uma ideologia também do tempo pós-moderno, questão da ideologia de gênero, né? Então a questão do aborto, a questão da ideologia de gênero, quer dizer, então, são todos assuntos, certo? São todos assuntos que estão aí, que estão aí no nosso dia a dia, e que a igreja tem que lidar com isso, tem que saber, né, confrontar dentro da palavra de Deus, né, confrontar esses movimentos, né, ideologia de gênero, na questão do aborto. Então são questões que estão aí. E aqui eu queria também falar uma outra ideologia também que vem também junto com a pós-modernidade, que é o hedionismo. Hedionismo é o que? Busca hedionismo. Hedionismo significa o que? É a busca do prazer, tudo aquilo que é agradável. Tudo que é agradável. Então o homem está em busca de quê? De tudo que é agradável. Então como é que isso influencia dentro da igreja? Como é que isso influencia no culto? Porque o culto, mas vou até ler um versículo aqui. Está em 1 Coríntios 14:26, que diz assim, ó, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça tudo para a sua edificação. Então, veja bem. Como é que essa cultura, né, entra para dentro da igreja? Quando as pregações são feitas para agradar. Entendeu? É quando as pregações, elas são feitas para massagear ego. Para agradar. Então, muitas coisas são relativizadas. Não tem confronto, a pessoa não é confrontada. Quando a igreja, ela vai se tornar um lugar o quê? Para meros entretenimento. Não tem o confronto, né? Que a palavra de Deus é isso. A palavra de Deus, ela vem para nos confrontar. Então quando a pregação se muda, a pregação para poder agradar. Quando não se confronta o pecado, né? Quando não se confronta o adultério, certo? Quando não se confronta a questão dessas, como nós falamos aí, de ideologia de gênero, né? A questão do aborto, quando você não se confronta, então não se tem palavra de Deus. Porque quando um pastor, ele, a pregação dele não é para confrontar, você pode ver que esse pastor, ele tem muitos e muitos adeptos, muitos e muitos seguidores, né, que a gente se fala hoje, muitos e muitos seguidores. E outra coisa também que a gente tem que prestar atenção. Quando pessoas que às vezes não conhecem a Jesus começam a gostar desse pastor, agradar da sua pregação dele, porque ele não está pregando a palavra, porque a palavra confronta o pecador. A palavra, ela faz com que você faça uma introspecção e veja como está a sua vida, como está seu dia a dia. Ela é, como diz lá em Hebreus 4:12, né? Ela é, discerne até o pensamento e a intenção do coração. É uma espada. Então, o pregador, quando a sua mensagem é para agradar, é para alisar ego, pode ver que ele tem uma grande aceitação. Jesus, você vê que a pregação de Jesus, ele arrumou um monte de inimigos na época dele. Ele confrontava, a palavra confrontava. Certo? Ele chegava assim, ele amava o pecador. Ele chegava na prostituta, chegava para o publicano, pecador, mas deixava uma palavra também ali. Chegava para a prostituta, falava, vai, mas também não peque mais. Vai, mas também não peques mais. Então, mesmo que ele deixava uma. Sabe? Ele deixava ali um confronto, ele confrontava. Então, o evangelho é isso. Então, quando essa cultura do prazer, do bem-estar, a pessoa ela vai para se sentir bem, ela não vai para ser confrontada, ela vai para se sentir bem. Então, você pode crer que a palavra de Deus não está sendo pregada. Então, quando você vê numa igreja um líder, um determinado líder, preocupado em alisar a ego ali, o camarada não fala sobre adultério, não fala sobre prostituição, não fala sobre pecado, não fala sobre isso. Tem até uma coisa que o pessoal fala, né? Eu descontrei, o pessoal fala, o pregador foi pregar numa determinada igreja, o pastor chegou para ele e falou, não fala sobre adultério, tem um irmão que adulterou, não fala sobre sobre problema de casamento, né, que tem um irmão aqui que não está bem, não fala sobre o pecado, não fala sobre dízimo, que tem um aqui que não dá. Meu Deus, eu vou falar o quê então?
Não prega a Bíblia.
O que eu vou falar? Uma palavra que não te confronte, né? uma palavra que não vai deixar você se tornar uma pessoa melhor, porque é através do confronto que nós nos tornamos pessoas melhores. Através do confronto. Porque quando você só ouve coisas boas e favoráveis, tem que alguém falar, né? Tem que alguém chegar para o rei e falar que alguém está nu. É? Então tem aí. Esse é o perigo. Do hedionismo hoje. Esse é o perigo. E mais um perigo também que nós estamos vendo aí, que está adentrando para as igrejas, que já adentrou infelizmente em algumas, que vem também com essa pós-modernidade, é a questão do relativismo, onde não existe mais uma verdade absoluta, sabe? Não existe uma verdade absoluta, tudo relativo. Então, o que é verdade para você, não é verdade para mim. Então, o certo, não existe o certo e o errado. Os preceitos absolutos de Deus, né, que estão contidos na Bíblia Sagrada, eles são o quê? Um referencial para nós, para poder nos nortear nosso posicionamento acerca da atitude que nós vamos tomar. Então não tem essa coisa de tudo é relativo, não. O certo e o errado. Por que que esse relativismo ele é perigoso para a igreja? Porque ele destrói os valores espirituais. Ele destrói os valores espirituais. A gente tenho aqui na caminhada no deserto em direção à Terra Prometida. Isso interferiu muito no povo, porque eles preferiam fazer o quê? O que era bom aos seus olhos. E Deus falava para eles ali. Então os adeptos do relativismo, eles pregam esses princípios, né? De que tudo é relativo, não é verdade para você, não pode ser, não é verdade para mim. Que não existe uma verdade absoluta. Então, quando se já começa a falar isso na igreja, isso destrói os valores espirituais, porque a pessoa ela perde a noção do certo e do errado. Ela destrói os valores morais. Por que ela destrói os valores morais? Porque tudo depende do momento, das circunstâncias. Então, para o relativista, a sociedade que estabelece o seu padrão ético. É a sociedade que estabelece, não é a palavra de Deus. Então ela estabelece de acordo com aquilo que lhe convier, pode assim considerar seus valores em detrimento da palavra de Deus. Então não é mais norteado pelas palavras de Deus, é norteado por quê? Pelo que a sociedade acha certo no momento, e nós estamos vivendo isso. Olha a inversão de valores morais que nós estamos tendo hoje aí. É relativo, tudo é relativo, não existe verdades absolutas, né, para o relativista. Então é por isso que nós temos aqui a Bíblia, que é a nossa verdade, nossa regra de prática e fé. Então é isso é muito perigoso para a igreja, porque é muito lamentável, né, que muita gente que se diz que é seguidor do Cristo, da Bíblia, insiste, né, que o relativismo é o caminho para o cristão. Esquece que Jesus, ele tomou decisões firmes. Jesus, ele tomava as decisões firmes. Ele tinha decisões firmes. Esquece que ele tomou decisões firmes, claras nas posições religiosas da sua época. Entendeu? E depois a sua atitude também foi seguida pelos apóstolos, certo? Que seguiram ali também denunciando os falsos profetas, as heresias, refutando as heresias. Então, o cristianismo, ele é coerente, né? Todo relacionamento, ele precisa de regras aceitas por todos. Não existe um relacionamento onde essa questão de tudo é relativo. Precisa de regras. E Jesus, ele tinha suas posições firmes e claras. Mas Jesus não tinha essa coisa de relativo, pode ou não pode. Era assim, sim, não, não. E ele confrontava o povo, ele sempre deixou suas posições muito claras, né? Muito claras em sua época. E hoje a gente vê também alguns líderes, né, que dizem assim: ah, o senhor, você ouviu essa frase, os ouvintes também ouviram falar, o senhor me aceita como eu sou. É isso?
Não precisa mudar, não precisa.
Não precisa mudar, não precisa. Né? Quer dizer, a gente sabe que priorizar o sentimento em detrimento da verdade é um erro. Você ama, mas a verdade tem que ser dita. Não é porque você ama que você vai esconder o erro, não vai expor o erro. Então o erro tem que ser exposto. Amar não é passar panos quentes, certo? Não é cobertar, não é fazer vista grossa ao pecado, certo? Amar não é sinônimo de tolerância, certo? Então quem ama o Senhor submete sua vontade, porque amor sem a verdade é fraco, é sem influência. Porque hoje, o que está acontecendo hoje? Está acontecendo hoje que algumas comunidades, certo? Algumas comunidades que... Hoje nós temos dois tipos, né, de pessoas que procuram YouTube. É aquela: o senhor me aceita, estou vindo como estou, mas não quero ficar como estou. É a pessoa que vai, ela sabe da... Ela reconhece as suas mazelas, reconhece os seus erros, né? Reconhece a sua pequenez. Então ela vai, mas ela sabe que ela precisa de mudança. Mas já tem aquele outro tipo que vai, certo? Mas quer ficar da maneira que está. São muitas essas comunidades que tem aí hoje. Então o relativismo tem entrado em muitas dessas comunidades, que a pessoa vai, mas não precisa mudar.
Fica do jeito que está. Né?
Fica do jeito que está. E o evangelho é o quê? É a boa nova, é a mudança de vida. Certo? Aquele que está em Cristo, nova criatura é.
Tudo, as coisas velhas se passaram, tudo se fez.
Então, não é essa teologia, vou como estou e continuo como estou, não. Você vai como está, mas não vai ficar como está. Porque agora você conhece a Jesus, né? E ele convence, né, do pecado, da justiça e do juízo. Vai te fazer uma nova pessoa. Como ele fez com Zaqueu, como ele fez com os discípulos, né? Com os publicanos, com os pecadores, com pessoas que... Com a mulher que derramou o vale de alabastro. Então, todas as pessoas que tinham uma vida totalmente, né, em desacordo com a palavra de Deus, mas que depois de ter um contato com Jesus tiveram suas vidas transformadas. Então é o perigo do relativismo é esse. Não exigir uma transformação de vida, renúncia. Né?
Maravilha, pastor, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um breakzinho aqui, são 1h57, preciso dar um break aqui. Vamos pro break, a gente volta já dando continuidade aqui a esse nosso bate-papo de hoje sobre como a igreja deve se posicionar em relação às ideologias, né? Como o senhor está deixando falando bem claro aqui para a gente sobre a questão da teologia liberal, né, que existe nos dias de hoje, esse relativismo e outras coisas mais, e a gente vai continuar abordando aqui essa questão, né? Então convido você para estar fazendo a sua pergunta sobre o tema, 998-3396-92 é o WhatsApp aqui da Shalom, né? Pastor João Sabino Filho, da Igreja Jesus Manancial de Águas Vivas aqui conosco, e o tema é esse: qual deve ser o posicionamento dos cristãos diante das ideologias que estão sendo largamente difundidas nos nossos dias? Vamos pro break, a gente volta já com todos vocês, não sai daí.
Programa Inconformados. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos.
Muito bem, de volta aqui então ao nosso programa Inconformados, o seu programa de esclarecimento bíblico, que diariamente está no ar aqui pela Rádio Shalom FM, onde nós abordamos os mais diversos assuntos à luz da Palavra de Deus. E hoje aqui com a gente, pastor João Sabino Filho, da Igreja Jesus Manancial de Águas Vivas. E o tema de hoje é o seguinte: qual deve ser o posicionamento dos cristãos diante das ideologias que estão sendo largamente difundidas nos nossos dias? Pastor, achei um texto aqui que eu achei bastante interessante, num estudo também sobre a questão da ideologia, né, das igrejas e ideologias, aqui diz o seguinte: o cristianismo, né, que é a fé que nós professamos, ele nos capacita a direcionar-nos às questões sociais, tais como assistência, combate ao crime, direitos humanos e educação. O cristianismo fornece a base para um sistema de bem-estar compassivo e moralmente desafiador, que reforça a dignidade e o respeito próprio do beneficiário. O cristianismo provê as bases para um sistema de justiça criminal, que faz com que as pessoas sejam responsáveis pelos seus atos, em vez de reduzir sua estatura como agentes morais através das psicobobagens da vitimização. O cristianismo fornece também a base para uma sólida teoria sobre direitos humanos, considerando todos os indivíduos como igualmente criados por Deus e igualmente caídos. A educação cristã trata as crianças com a dignidade de serem criadas à imagem de Deus. Em cada uma dessas áreas, uma comparação expõe a absoluta falência do utopismo moderno e seu dogma da bondade natural. Isso é um trecho do livro E Agora Como Vivoremos, de Charles Consol e Nancy Pierce, né, da CPAD. Pastor, é interessante também saber que nós, como cristãos, temos que também nos posicionar. Porque, pastor, os defensores das ideologias, o senhor vai citar mais algumas aí, eles defendem a ideia deles. Mas nós, como cristãos, também temos a nossa ideia cristã, não é? Aquilo que rege a nossa fé, que é a palavra de Deus. Também devemos expor os nossos conhecimentos, né, pastor?
Perfeito. Na 1 Pedro 2:17 diz que nós temos que ter uma palavra, né, sempre boa, temperada com sal, para poder, né, falar em ocasião própria. E o apóstolo Pedro também disse que nós temos que dar razão à nossa fé. Então, o que eu vejo? Nunca se precisou a igreja evangélica, não se precisou de tanto apologistas como hoje.
Gente que defende a
fé cristã. Porque a gente vive dias difíceis, né? Como eu li aqui logo no começo. Então, nós temos que estar preparados para poder defender a nossa fé. O apóstolo Pedro disse que nós temos que dar razão à nossa fé. Então nós temos que estar preparados para poder defender, porque, vira e mexe, nós vamos ser confrontados com esses assuntos, nós vamos ser confrontados com novas leis, nós vamos ser confrontados com novas teologias, novos ensinos. Então nós temos que estar sempre preparados. E como é que a gente vai fazer isso? Lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, para que a gente possa refutar todo e qualquer ensino contrário. Veja bem, eu vou aqui ler aqui rapidamente, em Judas, como você disse aí, em Judas capítulo, versículo 2, né? Capítulo 1, né? Versículo 2 aqui diz: a misericórdia e a paz, a caridade vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos à batalha pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Olha o que ele diz aqui, a batalha pela fé. Porque vos se introduziriam alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único, dominador e Senhor nosso Deus. Vamos agora para o versículo 12. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando convosco e apacentando a si mesmo sem temor. São, olha bem, olha, presta atenção aqui que diz, ó. São nuvens sem águas. Quer dizer, são farsa, mentira. São aqueles que você cria uma determinada expectativa e depois vê que não deu em nada. Então ele vê que são nuvens sem água, levadas pelo vento de uma parte para outra, são como árvores murchas, infrutíferas, são aquela fora da estação, que não dá frutos, né? Duas vezes morta e desargada. Então olha só, olha as palavras fortes que ele usa aqui: são como nuvens sem águas, certo? E que parte de um lado para o outro, e árvores murchas. Então por que que nós temos que ser verdadeiros apologistas, defensores da fé, está sendo estudando a palavra de Deus? Porque senão nós podemos ficar, ser enganados por essa nuvem, criar uma expectativa falsa, certo? Esperar algo e depois ver que não é verdade, que é mentira. Esperar que uma árvore murcha dê frutos. Então nós temos que estar preparados para saber o quê? Para saber identificar, para saber discernir. O nosso tempo é um tempo que precisa de quê? De muito discernimento, de muito estudo bíblico, tá? E de muito discernimento, acima de tudo, para a gente poder estar aí, né, dando razão para a nossa fé. Certo? Como o apóstolo Pedro disse, para a gente poder estar dando razão para a nossa fé. Então, é um momento que nós precisamos cada vez mais nos voltar uma leitura séria da palavra de Deus, né? É uma leitura séria da palavra de Deus. Porque Jesus estava sempre pronto para responder, porque ele conhecia as escrituras. Então nós também temos que conhecer as escrituras, nos voltar para poder refutar esses falsos ensinos, para não sermos enganados, tá? Não criar falsas expectativas, tá? E um desses ensinos também de hoje, que também pode, que cria, pode não, que cria também uma falsa expectativa, que frustra, que traz frustração, que traz tristeza, que traz desencanto, que também veio com a pós-modernidade, é a questão do materialismo. O que que prega o materialismo? O materialismo prega que tudo no universo se reduz à matéria. Então eles não admitem o sobrenatural. É como os saduceus, né? Não admite o sobrenatural. A gente vê que hoje o evangelho, esse evangelho materialista, entrou para dentro das igrejas hoje. E como é que ele está? E como é que ele está dentro das igrejas? Como é que ele é ensinado dentro das igrejas? Porque de acordo com esse evangelho, implica em ensinar que você vai ter uma vida abastada, longe dos problemas, longe das enfermidades. Certo? Diz que ser rico é uma prerrogativa do crente, associado, certo? De forma errada, fala que pobreza é sinal de pecado ou falta de fé. Certo? Eles dão sim, muita ênfase na conquista, né? Na bênção. E isso tem levado muitas pessoas aqui a se frustrarem. Nosso Deus, ele pode tudo. É o Deus do ouro e Deus da prata. Certo? Mas o nosso Deus também, ele disse que nosso mundo teríamos as aflições. Ele nos ensina também que não andei ansioso por coisa alguma, que mesmo nós não tenhamos aqueles os recursos, nós não sejamos pessoas abastadas, ele vai estar sempre ali provendo o alimento na nossa mesa. Então esse evangelho ele é prejudicial para o crente, por quê? Porque ele põe na cabeça do crente que se o crente não tiver esses bens, não for rico, isso e aquilo, ele está debaixo de uma maldição, certo? Ele está debaixo de uma maldição, ele não tem fé. Então quanto mais abastado o camarada é, né? Quanto mais rico ele é, quanto mais abastado ele é, então isso eles ligam isso com as bênçãos de Deus. A gente sabe que não é bem assim. Né? Sabe que não é bem assim. As bênçãos de Deus elas vêm para todos, independentemente. O sol ele brilha para todos. Assim também com a chuva também vem para todos. Existe um princípio aqui. Existe um princípio. Então esse evangelho do materialismo, né? Essa cultura do materialismo, esse evangelho falsificado, que não é o evangelho bíblico, o evangelho que estão pregando hoje, que inventaram aí, faz com que muitas pessoas ficam decepcionadas, frustradas, e que acabem fazendo o quê? Se revoltando, depois de um certo tempo na igreja, vê que não conseguiram o bem que desejavam, muitas delas fazem o quê? Largam a igreja, certo? Largam a igreja, ficam revoltadas com Jesus, porque criaram uma expectativa falsa nelas. Certo? Pregaram um evangelho para elas que a Bíblia não ensina. Então ela vem com uma determinada expectativa e o tempo vai passando, ela vê que não está acontecendo nada, ela se revolta. Sai xingando todo mundo, sai xingando Jesus, por quê? Porque é desse ensino errado que se passaram para ela. Então nós temos que ficar muito atentos a alguns tipos de pregação que tem tempo para hoje, que a gente ouve hoje aí em algumas determinadas igrejas. Hã? Não é isso? É que você tem que ser assim, assado, que você. Eu estava ali, eu estava. Morava nessa casa e vim pra cá. Hoje eu tenho uma mansão, não sei onde, tem quatro carros, não sei o quê, certo? Você deve ter os ouvintes, você também deve ter ouvido esse tipo de depoimento. Aí eu morava ali, naquela casa ali, aí vim pra cá e a partir disso hoje eu já tenho aí, né? Mudei, fui pra um apartamento, carro, certo? E hoje a minha vida, quer dizer, e além disso, além de fazer essa ênfase errada do evangelho, ainda foco que se fosse a denominação que fosse responsável por isso. Eu vim para cá e consegui isso. Quer dizer que eu foco, além de não estar em Jesus, está na denominação. Duas vezes errado. Então a gente tem que estar muito atento a essas pregações, a esses evangelhos aí.
Mas, pastor, mas isso é ideologia, pastor? Isso não seria... Na quarta-feira nós falávamos aqui sobre a questão das heresias, né? E hoje está falando de ideologia. Isso não seria mais uma heresia, uma interpretação errada das escrituras?
Mas se constante também numa ideologia também. Ideologia o quê? Parte de uma ideia. Certo? Parte de uma ideia. Ideologia vem de ideia. Certo? Então esses são ensinos errados, são ideias erradas que a pessoa tem acerca do evangelho. Entendeu? São ideias erradas. Heresia é quando você pega um texto e
distorce.
Então isso aqui são ideias erradas, certo? Que se tem acerca do evangelho. Ensina-se, passa-se uma ideia errada acerca do evangelho do Senhor Jesus Cristo.
Pastor João Sabino Filho, nós estamos aqui hoje falando sobre as ideologias e os perigos que elas representam nas igrejas. E como o pastor João Sabino já está deixando assim, claro para nós aqui, existe, né, já uma interferência das ideologias sendo ministradas aí, por exemplo, por líderes cristãos, né, que acabam dando ênfase a essas ideologias dentro das suas congregações. Ah, pastor, uma pergunta: como alguém pode identificar a ideologia por trás de uma pregação? Às vezes a pessoa está lá sentada, ouvindo lá o pastor pregando, né, e como saber que aquela, como a pessoa, ela identifica, às vezes a pessoa não tem um ouvido muito apurado, porque ela vai pensar assim, poxa, o meu pastor não vai ser defensor de feminismo, o meu pastor não vai ser defensor de materialismo, o meu pastor não vai ser defensor de hedonismo, de antropocentrismo, não é? Não vai ser. Mas ainda assim, mas vamos supor que haja ali, incutida naquela pregação, às vezes até bíblica, né? Mas ali está incutido alguma coisa que seja uma ideologia. Como é que a pessoa faz para identificar a ideologia por trás dessa pregação, pastor?
Perfeito. Saber a ênfase que esse pastor está dando na mensagem dele, né? Se a ênfase dele é da mensagem voltada para a riqueza, para bens materiais, se na pregação dele ele a palavra dele não é uma palavra cristocêntrica, não é uma palavra que exalta o homem, né? Que só glorifica o homem, que se exalta o homem. E outro também, se na pregação dele ele relativiza as coisas, o pecado, se ele relativiza o pecado. Então são prestar atenção nas ênfases dele, entendeu? No foco da mensagem dele.
Pastor, existe hoje, quando se fala muito da questão da relativização do pecado, por exemplo, cria-se um problema, pastor, porque, na verdade, hoje em dia está sendo difícil até para a gente determinar o que é pecado, né? Afinal de contas, o que é pecado? Porque o que é pecado para um pode não ser pecado para o outro. Igual aquela velha história da tatuagem. Cristão pode fazer tatuagem e tal. Aí fica aquela confusão. Um diz que não tem nada a ver, que a Bíblia não diz claramente. Outro. Isso é uma questão, pastor, de quê? De ideologia? Depende do que o pastor acredita e não do que a Bíblia. A Bíblia de fato não dá um posicionamento claro sobre isso. Como é que fica esse negócio, pastor? Você entendeu?
É, eu sei o que você está querendo dizer. Só que tem os preceitos da Bíblia que são imutáveis. Os ensinos da Bíblia são imutáveis. Então tudo que fere os preceitos bíblicos, nós temos que refutar, nós temos que rejeitar. Né? Então não tem. Isso aí nós já falamos isso aí na questão da relativização, certo? Então não tem isso, essa coisa, porque a Bíblia ela não. A Bíblia é inerrante. A Bíblia, ela tem os seus valores são imutáveis. Então a Bíblia, você não pode querer adequar a Bíblia, né, ao nosso tempo. Porque o que vale lá em Gênesis, vale para hoje também. Por exemplo, ó, vamos dizer, casamento. Fez Deus homem e mulher, né? Então aí a gente já fala, então aqui já tá batido o martelo sobre casamento, já está batido o martelo sobre ideologia de gênero, certo? Já está batido o martelo na questão de homem e mulher, certo? Então a união ela é heterossexual, monogâmica, certo? Então já está, então, o livro de Gênesis ali já bem, já norteia tudo aquilo que a gente precisa, certo? Então feriu, foi contra os princípios da palavra de Deus, obviamente nós temos que
rejeitar, né?
Rejeitar.
Maravilha. Pastor João, vamos fazer o seguinte, são 14 horas, 24 minutos, esse último bloco passou mais rápido, né? A gente vai para um breakzinho aqui, e eu queria, pastor, que o senhor desse para nós um norte sobre como os cristãos, né? O que a gente pode fazer, pastor? Qual o nosso posicionamento que a gente deve ter em relação a essas ideologias? A gente deve debater, a gente deve discutir, a gente deve brigar. Como é que o cristão se posiciona? Como a igreja se posiciona ante as ideologias, né? A ideologia de sexo, de gênero, a ideologia da sexualidade, a teologia liberal. Como é que tudo isso, como é que a gente se posiciona em relação a estas questões? Por exemplo, como o senhor disse, em relação à teologia liberal, como nós devemos nos posicionar? Discutindo, debatendo? Ah não, pastor, o negócio é orar. Só orando ou algo mais que nós podemos fazer. Vamos pro break então, a gente volta rapidinho aí com todos vocês. Não sai daí, já já estamos de volta com todos vocês.
Programa Inconformado. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos.
Muito bem, de volta aqui, ó, com o pastor João Sabino Filho, da Igreja Jesus Manancial de Águas Vivas, e estamos aqui batendo um papo hoje sobre ideologia, né, o posicionamento que os cristãos, que a igreja precisa ter ante as ideologias que há
no nosso tempo, né? E você está aí ouvindo, acompanhando aqui o nosso programa, fico feliz de saber que a gente pode contar aí com a sua audiência, com a sua participação aqui também, ok? Bom, vamos lá, pastor João Sabino, como a igreja, depois de tudo que o senhor já falou, o senhor já apresentou para nós aqui os tipos de ideologia que existe, não é? Como ela de alguma maneira tem afetado, não é? Acaba se manifestando através da pregação de alguns pastores, mas a pergunta que a gente tem que fazer também, pastor, é como a igreja deve se posicionar, como os cristãos deve se posicionar ante as ideologias. A gente deve simplesmente orar, ou a gente deve realmente, se a gente vê que alguém está ali passando uma ideologia, a gente deve confrontar, debater, dizer que não é daquela forma, porque não é daquele jeito que ensina a palavra de Deus. Porque a gente observa, pastor, que esse pessoal que propaga a ideologia, eles ficam naquela. Eles fazem um trabalho de formiguinha, né? Eles vão empurrando goela abaixo, goela abaixo. Eu não sei se tem a ver com a questão, mas eu me lembro, pastor, daquela coisa do beijo, né? Do beijo de homem. Do beijo entre pessoas do mesmo sexo nas novelas, né? Era um tabu. Era um tabu até que virou moda, né? Hoje, se tiver alguma novela que tiver beijo de homem com homem, até cristão tá lá assistindo. Mas a primeira vez que aconteceu foi aquele bafafá, e teve gente que protestou daqui, teve gente que protestou de lá, e acabou virando moda. Hoje ninguém mais questiona esse comportamento, essa prática. E será que é isso, pastor? A gente se acostuma com o tempo, com as ideologias, a gente não se posiciona, ah, é assim mesmo, não tem jeito, é desse jeito, fazer o quê? O que você acha que a gente podia fazer, pastor?
Nós não podemos baixar a guarda, de maneira nenhuma. O apóstolo Paulo diz, Romanos 12:2, né? Não vos conformeis com esse mundo. Então a gente não pode entrar na forma do mundo, de maneira nenhuma. Isso não pode se tornar uma coisa habitual, isso não pode se tornar uma coisa corriqueira, né? Você não pode de maneira nenhuma olhar aquilo com normalidade. Então, a partir do momento que a pessoa começa a ver, o cristão começa a ver isso com uma certa normalidade, ele já tem que começar a rever, porque tem alguma coisa errada com ele. Porque tem porque não podemos. Porque a igreja, o cristão, nós somos a voz de Deus aqui na Terra. Então nós temos aí para quê? Justamente que é para levantar a nossa voz, acerca de tudo que está errado, acerca de tudo que o inimigo queira implantar dentro das igrejas, na sociedade. Então nós temos que levantar nossa voz e não nos conformar de maneira nenhuma. Então veja bem aqui. A gente sabe que, como você disse, né? Vivemos um momento difícil, como já disse lá no começo. Essas correntes ideológicas do pós-modernismo, né? E o que nos garante, certo? Escapar e resistir a essas correntes ideológicas do pós-modernismo? É o aprofundamento das nossas convicções, por onde? Pelo conhecimento da palavra de Deus. Então, o que vai nos garantir escapar dessas correntes ideológicas do pós-modernismo, como nós vivemos hoje, ao qual eu disse que com ele veio isso tudo, com o pós-modernismo, como eu disse que veio isso tudo, né, que veio o antropocentrismo, que veio o relativismo, que veio o hedonismo, certo? Que veio o materialismo. E eu também não falei também, veja bem que eu não falei também, eu não falei também do sincretismo também, certo? O sincretismo também que invadiu as igrejas também, o sincretismo religioso, certo? Que é o se faz lá uma coxa de retalhos, né? Uma mistura
coloca lá,
certo? Como se fosse doutrina bíblica, certo? Então não falei também sobre o sincretismo religioso também, que tem feito um dano muito grande para as igrejas, para os crentes hoje, certo? Então, como é que nós vamos vencer? Sendo firmes, inabaláveis, né? Porque no conhecimento da palavra de Deus. Como a gente faz isso? Evitando a superficialidade. Nós só vamos resistir, certo? Nós só vamos vencer todas essas ideologias que são contrárias à palavra de Deus, saindo da superficialidade. Temos que sair da superficialidade. entendendo? Porque nós temos que aprofundar nossas convicções cristãs, porque quando a gente fica ali no campo da superficialidade, nós nunca, nunca vamos vencer. Então nós temos que fazer uma leitura da Bíblia, né? uma leitura séria, profunda. Deixar desse negócio de ser esse crente, sabe, superficial, entendeu? Inconstante, né? Um crente que não se interessa em ler a palavra de Deus, um crente que não se interessa em saber o que se passa em volta dele, porque é importante, a nossa cosmovisão é importante. Nós temos que saber, inclusive ia falar depois, mas até já vou falar agora, nós temos que saber as coisas que passam em nosso redor. Nós temos que estar sabendo das leis que estão tramitando no Congresso. Nós temos que saber do que estão pensando. Por quê? Para a gente poder refutar. Porque como é que você vai refutar algo que você nem conhece? Então nós temos que sair do campo da superficialidade. Porque, veja bem, um vento, quando ele tem quando ele encontra uma árvore com raízes fortes, ele não derruba essa árvore. Mas quando essas raízes são rasas, são superficiais, então esse vento vem e leva. Então por isso que já logo no Salmo 1 já diz, né? Bem-aventurado o varão que não segundo o conselho do ímpio. Então nós temos que em primeiro lugar essa linguagem do saber que essa linguagem do salmista, só primeiro descrever a diferença entre o justo e o ímpio. Não trata aqui de uma convivência no seu trabalho profissional respeitosa. Eu estou dizendo na questão mundana de valores, né, e a sua pecaminosidade. Então nós temos que nos proceder dessa maneira. Sermos mais profundos na palavra de Deus. Levar a palavra de Deus com mais seriedade. Então essas pessoas que não são profunda na palavra de Deus, elas são levadas de um lado para o outro. Por quê? Porque falta firmeza no Evangelho. Outra coisa também que eu queria deixar bem claro também, que uma coisa também que nós temos que, se nós quisermos vencer todas essas ideologias aí, né, que são contrárias à palavra de Deus, que nós temos que fazer o quê? Pedir a Deus capacidade para discernir. Discernimento é algo fundamental nos dias de hoje. A partir das convicções bíblicas, certo? Adquirida com o auxílio do Espírito Santo. Então nós temos que fazer o quê? Desenvolver essa capacidade de discernir os falsos ensinos e as vãs filosofias que negam a verdade de Deus. Por quê? O que que Paulo fala? O apóstolo Paulo fala uma coisa que mexe muito comigo. Ele fala o quê? Das vãs sutilezas. O apóstolo Paulo, ele fala das vãs sutilezas. O que que é as vãs sutilezas? São aquelas, sabe? Aquelas palavras, sabe? Aquelas palavras que vão ser, igual você perguntou anteriormente, aquelas palavras que vão ser inseridas ali, sabe? Na pregação, mas que vai dando um rumo totalmente diferente. São as vãs sutilezas. O camarada, ele vai colocando ali suas ideias de uma maneira muito sutil, sabe? Então você tem que estar com o ouvido muito atento para poder discernir. Porque um ensino contrário, ele não é jogado de um todo, de uma vez. Ele vem aos poucos. Ele vem aos poucos o camarada ele vai implantando ali, né, os seus ensinos errados. Então é uma necessidade vital, certo? Porque muitas vezes o erro ele vem o quê? O erro ele vem transvestido de quê? De religiosidade, certo? Ele só aparenta ter uma verdade bíblica, mas ele não tem, entendeu? Olha só, a gente não pode esquecer de lá em Mateus capítulo 4, né? Como é que o inimigo sutilmente torceu a palavra de Deus ali? Então a importância da gente fazer o quê? Discernir. Ler a palavra de Deus e pedir a direção do Espírito Santo para poder discernir, certo? Todos esses ensinos, todas essas filosofias nefastas, essas ideologias nefastas que estão entrando sorrateiramente na igreja, estão causando muitos males na igreja, certo? Igual por exemplo, vou citar rápido aqui, na questão de uma teologia que acabou praticamente com as igrejas na Europa, nos Estados Unidos, que foi a questão da teologia liberal. Como é que foi a teologia liberal? A teologia liberal, eles são contra, eles não acreditam na depravação moral e espiritual do ser humano, que vive, certo? Eles creem, eles são universalistas, eles creem que todos um dia vão se salvar, inclusive o diabo, certo? São racionalistas, tá certo? Eles negam os milagres, negam o sol de Josué, a abertura de mar vermelho, multiplicação dos pães, eles negam tudo isso. Disse não, não existe o inferno, negam a divindade de Cristo, negam a necessidade da fé, né, da fé expiatória, Jesus, né, que para eles Jesus morreu, mas só foi como um exemplo, Jesus foi um mártir, Jesus não foi uma morte vicária, mas Jesus foi apenas um mártir, certo? Valorizam muito os aspectos morais, não creio na ressurreição de Jesus, certo? Diz que essa questão da ressurreição, diz que Jesus ressurgiu somente na memória dos discípulos, negam a inerrância da Bíblia, certo? Então, esse ensino que surgiu, né, junto já com o iluminismo, iluminismo vem de ideias, né? Vem de ideias, iluminação de ideias. Então, qual o mal que ele traz para a igreja? Porque se a Bíblia é cheia de erro, então você não tem ela como referência mais. Então ela deixa de ser referência para você, né? Então, por exemplo, se Cristo não ressuscitou dos mortos, então ele é um Deus que não pode perdoar meus pecados. Então se o Cristo não retornará, né? Então em vão é minha fé. Então ele também nega o exclusivismo do cristianismo. Nós sabemos que é só Jesus Cristo que salva. Então percebeu como nós temos que estar atento? E como é que você percebe, numa pregação, se esse pastor é liberal ou não? Você percebe se ele fala mais do Jesus histórico, se ele enfatiza mais no Jesus histórico, ou se ele fala dos milagres de Jesus? Tem uma nada, prega, mas você não vê ele falar de milagres. Você não vê ele falar de ressurreição. Ele fala muito do Jesus histórico. Então você vai percebendo ali, sabe? Porque esse, infelizmente, está lastrado por aí, pastores liberais. Mas eles não falam o que são. Então, aí que entra a capacidade de discernir. E o Espírito Santo de discernir para você ver, entendeu? Na pregação dele, nos ensinos dele, entendeu? Qual é a ênfase dele?
Capacidade essa que muitos cristãos não têm, né, pastor? Diga-se.
Aí é o que eu disse, então. Então, como é que nós vamos vencer? Quais os desafios nossos hoje? É esse. É sair dessa superficialidade. Você falou, orar pedindo de discernimento. Certo? Assim a gente vai escapar dos males ideológicos desses últimos dias. É dessa maneira. Entendeu? Orando, pedindo discernimento a Deus, saindo da superficialidade, prestando atenção. Aumentar a cosmovisão, saber o que se passa ao nosso redor, ficar atento nas leis. Ler as leis, o que acontece diante da sociedade. Como é que você vai refutar uma lei se você não sabe nem como é que ela é? Então procurar, né? Conhecimento de todos os lados. Isso. É, para a gente poder estar combatendo, certo? Porque a gente sabe que os tempos atuais são tempo de apostasia, você sabe disso, né? Afastamento da fé. É um tempo de subversão da fé, certo? E a gente sabe que é um tempo também de um falso, né, cristianismo, né? A gente sabe também que a gente vive num tempo de uma degeneração moral muito grande. A gente sabe também que a gente vive num tempo de uma decadência espiritual também muito grande, um declínio espiritual também muito grande. Então nunca se fez tão necessário, né, nós nos voltarmos para a palavra de Deus, dobrar nosso joelho, voltarmos para a palavra de Deus, certo? Porque igual eu cito aqui, eu gosto muito de citar Daniel também pegou uma época, uma sociedade, mas qual foi o diferencial? Ele se manteve fiel ao Senhor, certo? Ele se manteve fiel ao Senhor. E além de tudo, ele não ficou um alienado social. Eu estou falando para você. Não, o crente não pode ser um alienado social. Ele tem que estar ligado para ele saber o que está acontecendo. Para ele levantar a bandeira dele. Não levanta uma lei lá e não sabe, levanta outra e não sabe. As coisas começam a acontecer e não sabe, então ele tem que estar. Né? Ele tem que estar atento a todos os movimentos da sociedade para poder estar refutando tudo à luz da Bíblia. Então, esse é o desafio nosso hoje. Esse é o resultado. Certo? Uma vida cristã profunda. Certo? Certo? É discernir. Discernimento espiritual. E também fazer o quê? Apologética sagrada. Né? Fazer uma defesa bíblica fundamentada, racional da fé cristã. Agora você disse, não, nada de briga, não, que isso? Certo? Nós temos que ter uma palavra sempre temperada com o sal. Né? Então nós temos que estar sempre prontos, da maneira muito educada, muito lúcida, né? Poder refutar, né? Todo e qualquer ensino contrário. Então, o resultado desse conhecimento da palavra de Deus gera no crente o quê? Fé. Fé que gera convicção. Então, quando nós saímos da superficialidade, quando nós pedimos discernimento espiritual, quando nós nos propomos a fazer ser uns apologetas, defender a Bíblia fundamentalmente, né, e racionalmente na fé cristã, o que isso produz? Convicções cristãs. Então é isso que nós temos que ter para vencer esse mundo. Convicções cristãs.
Maravilha. E aí, pastor, o senhor agora pegou, falando de fundamento, que nós, como cristãos, muitas das vezes somos taxados também de ideologistas, né?
Fundamentalistas.
Somos chamados de fundamentalistas. E não é verdade.
Não é verdade.
Defender a verdade não é fundamentalismo.
Não é verdade. Isso é uma maldade. Isso é, usa esse termo até meio que de maldade. Né? Mas nós se nós não defender aquilo que nós cremos, como é que fica? Nós temos que defender. Nós temos que ter convicções na nossa fé cristã. Tá certo? Então é... esse termo que eles usam, fundamentalista, é um termo. Nós somos um povo que nós temos nossas convicções cristãs, certo? E vamos de uma maneira muito sábia na direção do Espírito Santo, né? Sim, colocá-la em prática toda vez que for preciso, tá? Toda vez que a nossa que tentarem subverter a palavra de Deus, né? Toda vez que tentarem vir com alguns ensinos, né, contrários de que prega aqui a palavra de Deus aqui, que é a nossa regra de prática e fé.
Temos que estar preparados para se expor, né, também, né, pessoal? Que querendo ou não, a gente vai ter que
sim,
se expor.
Sim. Igual eu disse anteriormente que aquele camarada que cresce, não vou falar nos dias atuais, seguidores, é ímpio, gosta do camarada, então a gente tem que ver qual tipo de mensagem que ele está levando. Porque a mensagem, quando ela confronta, certo? Você não vê esses um pastor com esse número todo de seguidores, não, né? Porque a palavra, entendeu? A palavra, vamos dizer mesmo, depois que no começo era dor, mas depois ela desce, certo?
No início
então,
é mel,
a gente tem,
né,
que olhar, então a gente tem que olhar com uma certa reserva. Alguns pastores midiáticos aí, de youtuber, camarada tem não sei quantos milhões de seguidores. Saber que mensagem que esse camarada está pregando. Que ímpio, todo mundo gosta do camarada. Se a palavra que confronta, Jesus só arrumou briga.
Pastor João, Capitão Joênio Goulart. Deus abençoe, Capitão Joênio. Está dizendo aqui, ó, sensacional a colocação do pastor João Sabino sobre a pregação de um Jesus histórico e não falar dos feitos milagrosos de Jesus. É isso aí, Capitão Joênio, valeu, tá ligadinho na programação. Deus abençoe, Capitão Joênio Goulart, sua família, Deus abençoe. O nosso irmão Paulo Hernani também tá ligadinho aqui na programação da Shalom, tá dizendo, boa tarde com Jesus, homem de Deus, excelente tema. Infelizmente, muitas denominações têm deturpado a palavra de Deus, principalmente a aí eu não posso citar o nome aqui, né, irmão, porque a gente tem esse compromisso com a ética aqui. Não vamos citar o nome, mas o irmão citou aqui que muitas denominações têm deturpado a palavra de Deus e, infelizmente, acabam dando legalidade às ideologias, né, e esse não é aquilo para o que a Igreja de Cristo foi chamada, né. Pastor João, muito obrigado. Pastor, pode se dizer aqui, só para finalizar, que os efeitos da ideologia, o resultado das ideologias são, primeiro, oposição a Deus, relativização moral e deificação do homem. É isso? Resumindo?
Sim. Resumindo é isso, né? Deificação do homem. Né?
Relativização moral. Relativização,
é isso.
E oposição
à... Racionalização, que é excluir os milagres, certo? E a somatória disso tudo é o quê? É a apostasia, certo? Afastamento da fé, esfriamento. Aconteceu na Europa e nos Estados Unidos. Esfriamento, um monte de igrejas fechadas. Então, por isso que nós temos que estar atentos e sendo combativos sobre todos esses ensinos que hoje, tá, felizmente, já entrou para um monte de igreja aí.
Maravilha.
Isso não contribui nada para o Evangelho.
Só atrapalha, na verdade, né, pastor?
Está destruindo, está acabando com as igrejas, né?
Pastor, vale aquela palavra também que as portas do inferno não prevalecerão, pastor?
Não prevalecerão contra a igreja.
Maravilha.
Mas esse trabalho cabe a mim, cabe a você, cabe a todos nós. Um discernimento para não aceitar. Né? Como eu ia lá em Judas. Judas falou, tem alguns que vão. Tem alguns ensinos errados. Vocês fiquem atentos. Então a hora é essa, de ficarmos atentos.
Maravilha. Pastor João, faz aquela breve oração aí pela nossa rádio, pelo nosso diretor Anderson Guerra, pelos locutores aqui da Shalom, pelos nossos ouvintes. Deixa Deus te usar aí, meu pastor.
Amém. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, te damos graças por esses momentos que ficamos aqui, que podemos falar, Senhor, da Tua Palavra. Senhor, nós sabemos que Tu disse na Tua Palavra, o céu e a terra passaram, mas a Tua Palavra não iria de passar. Então, Deus, sabemos que hoje tem se disseminado muitos ensinos contrários à sua palavra, estão tentando, Senhor, reescrever a palavra de Deus, colocando seus lábios coisa que o Senhor não falou, querendo ensinar coisa que o Senhor não ensinou, mas que o Senhor nos capacite a cada dia para sermos, Senhor, apologetas, para podermos, Senhor, levantar com uma voz profética, poder, Senhor, ir contra todos os tipos de ensinos contrários que vão contra o povo de Deus, contra a sua igreja. Então, Senhor, que o Senhor venha nos capacitar a cada dia. Abençoa, Senhor, aqui o pastor Rafael, Rádio Shalom, diretor Anderson, pastor Odon, que vai assumir aqui, logo após. Que essa rádio continue sendo o canal de bênção, na cidade de Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, né? E por esse Brasil afora, eu tenho certeza que o Senhor tem grandes planos aqui, Senhor, para essa rádio. Agradeço, Senhor, a Deus pela vida do pastor Rafael, pelo convite. Muito obrigado. O Senhor continue abençoando a vida dele e o ministério dele. E também, Senhor, peço pelo ouvinte que o Senhor visite cada lar nesta tarde, visite cada coração nessa tarde. E, Senhor, dê discernimento, dê sabedoria. Abra os olhos espirituais do teu povo, Senhor. Não permita, Senhor, que eles sejam levados por ventos de doutrina. Não permita, Senhor, que os falsos mestres introduzam esses falsos ensinos. Então, Senhor, abre os olhos, que eles sejam bereanos, Senhor. Que eles consultem tudo aquilo que está sendo dito, para que eles possam, Senhor, ser luz, ser bênção, onde eles colocarem a planta dos pés. Para que eles possam ser pessoas convictas da fé, que para aquele que eles possam também estar respondendo e dando razão à sua fé, como diz o apóstolo Pedro. Então abençoa cada um, esteja com cada um. Esta é a nossa oração, te agradecemos em nome de Jesus, amém.
Maravilha, pastor João Sabino Filho. Muito obrigado, pastor, pela disposição do senhor, pela disponibilidade de sair lá de Pinheiral, né? Pastor João Sabino vem lá de Pinheiral para participar aqui do programa Inconformados. Deus abençoe, pastor João. Vamos ficando por aqui, agradecendo a participação de cada um dos nossos amados ouvintes. E se Deus quiser, né, amanhã, às 7 horas da manhã, estamos aqui novamente com o programa SOS Vida Conjugal. Mas continua ligadinho aí na programação da Shalom FM. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E segunda-feira, se Deus quiser, estamos de volta com o programa Inconformados. Segunda é feriado, né? Segunda-feira é dia de Dia com Deus. Você que não se inscreveu ainda para estar participando desse evento, olha, entre em contato aqui com a Rádio Shalom, viu? Você que está aí acompanhando a programação. Pastor Rafael, como é que é esse negócio do Dia com Deus? Dia com Deus vai ser segunda-feira, dia 2 de novembro, das 9 às 21 horas. Dia com Deus, celebrai com os preletores de pastor Genival Bento, pastor Renan Lopes, pastor Renan Duarte, pastor José Antônio e um monte de gente boa que vai estar pregando lá nesse dia, né? Também os cantores Sara Farias, Andréa Fontes, Lucas Agostinho, Ministério Sarando a Terra Ferida. Olha, vai ser bênção de Deus. Você não pode ficar de fora dessa segunda-feira, onde vai estar acontecendo o Dia com Deus. Uma caravana vai estar saindo aqui de Volta Redonda, lá para Nova Iguaçu, onde vai estar acontecendo esse evento abençoado, ok? Entre em contato aí com a Shalom, você que não garantiu ainda a sua vaga, 998-339692 ou 3338-9692. Preferir, liga pro WhatsApp que é melhor. Então pode ligar diretamente para mim, pro meu WhatsApp, 981-3228-28. 981-3228-28. E aqui a gente vai ficando. Deus abençoe a sua vida. Até segunda-feira que vem com mais programa Inconformados. E amanhã de manhã com o programa SOS Vida Conjugal. Deus abençoe a todos. Tchau.
Vamos apresentar o programa Inconformados.